Boa noite, igreja, graça e paz. Mais um domingo aqui na presença de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Quero agradecer a você que está aqui, ligado com a gente nesse culto, para abençoar a sua vida com o tema que estamos trabalhando: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos cuidado de nós. Então, Pai, eu te peço, venha abençoar cada vida, cada família, cada membro da I9JF, cada pessoa que está, Deus, nesse momento assistindo esse culto, seja aqui agora ou também transmitido, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sua família, suprindo todas as necessidades que sabemos que o Senhor pode suprir. Te louvamos, agradecemos, Deus, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado até então em nossas vidas. É no teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Jesus acalma a tempestade. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Mateus. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus, capítulo 8, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É um texto muito conhecido entre nós. Sei que você, que talvez você que está assistindo, você que está com a gente aqui, vendo essa mensagem, é um texto muito conhecido. Creio que você já conhece esse texto. Mas nós vimos que nesse texto, Jesus acalmou a tempestade. Ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder até na natureza. Interessante que às vezes os problemas da vida parecem impossíveis de resolver, mas nessa hora podemos ir para Jesus. Ele tem a solução até para as situações mais perigosas. Então nós vamos ver na história que certa vez Jesus estava pregando para uma multidão junto ao mar da Galiléia, e no fim do dia Jesus entrou num barco com os discípulos e mandou atravessar para o outro lado do lago. Pelo caminho, uma grande tempestade apanhou o barco. Você vai ver isso comigo em Mateus, capítulo 8, verso 26. 24, diz assim: de repente levantou-se o mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Uma coisa que eu quero deixar para você, algo que eu quero deixar para você hoje, antes de você dormir, para você pensar algo muito interessante. Jesus está no barco, querido. Jesus está no barco. Não importa se ele estava dormindo. Ele estava no barco dormindo naquele momento. E os discípulos ficaram espantados com aquela tempestade, preocupados que iam morrer. Trágico, cômico isso, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, as coisas vão bem. E ali eles lembraram, não sei, no meio daquela confusão toda, com medo daqui do barco afundar, eles foram até Jesus e acordaram Jesus. A palavra de Deus diz: os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: salva-nos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está tirando sua soneca, sua pestana, Quando você está dormindo, você gosta que alguém te chama? Eu fico profundamente irritado quando eu estou dormindo e alguém me chama. Eu creio que qualquer um de nós, você está tirando seu soninho, você está tranquilo, e vem alguém te chama. Agora imagina alguém te chamando e gritando: Senhor, Senhor, salva-nos! Ainda bem que Jesus é Jesus, né, gente? Que Jesus acorda, olha para aqueles discípulos, vê e percebe no coração deles que eles estão apavorados com aquilo que está acontecendo. E ele levanta e, com um simples gesto, ele repreendeu os ventos e o mar. E ali seguiu-se aquela grande bonança, como diz a palavra de Deus. Interessante que naquele momento, logo quando Jesus se levantou, o mar obedeceu, a tempestade cessou. E aí Jesus só faz uma pergunta, ele olha para os discípulos e olha para os discípulos e pergunta para eles assim: olha, onde está a sua fé? Mediante essa história que nós vimos aqui agora, essa breve história, com essa breve meditação, eu quero perguntar para você, querida, aonde está a sua fé? Eu quero fazer das mesmas palavras de Jesus essa noite para você. Aonde está a sua fé? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem acontecido à sua volta, mas a minha pergunta é a mesma pergunta que Jesus fez para aqueles discípulos: aonde está a sua fé? Por que temeis, homens de pequena fé? O que faltou àqueles discípulos? Eles ficaram com medo, e medo não combina com fé. Aquele que tem fé, ele não tem medo. Agora imagine, eu fico pensando, quando a gente lê alguns textos da palavra de Deus, principalmente quando aqueles momentos que Jesus vivia com os seus discípulos, irmãos, queridos irmãos e amigos, Jesus andava o tempo todo com os discípulos estavam com Jesus o tempo todo com eles, e mesmo assim eles tinham medo. Onde estava a fé? Foi preciso de Jesus ficar em pé, realizar aquele grande milagre e olhar para ele e dizer assim: olha, por que temeis, homem de pequena fé? O que você tem passado? O que tem acontecido na sua volta, na sua vida, diariamente? O que tem acontecido no seu dia a dia? Pastor, você não queira nem saber, que está difícil demais. Deixa eu te falar algo muito interessante. Pode estar passando qual tempestade for, meu querido e minha querida. Você pode estar passando por qualquer momento, nesse momento que você está vivendo aí, triste, amargurado, preocupado, cheio de perguntas, cheio de indagações, cheio de soluções. Eu digo para você, por que temeis, homens de pequena fé? Em vez de você ter medo, querido, creia. A fé é algo que você precisa trabalhar. Eu gostaria de mostrar a você algo muito interessante sobre a fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E olha só o que diz sobre a fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Trabalhe isso na sua vida, querido. Não importa como está a sua volta, não importa o que tem acontecido perto de você, próximo de você, se você tiver fé e entender que Jesus pode todas as coisas, se Ele pode até cessar uma tempestade, Ele pode realizar o seu problema. E algo que você não pode esquecer essa noite: Jesus, Ele está no barco. Nem todos enfrentamos situações de vida ou morte como os discípulos enfrentaram nesse barco. No entanto, todos passamos por problemas que parecem não ter solução. Tentamos, mas nada que fazemos resolve o problema. E muitas das vezes sentimos que vamos afundar. Quando isso acontece, precisamos ter fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Não há nada que Jesus não pode fazer. Ele deu ordens ao mar e ele obedeceu. Ele também pode ajudar nos nossos problemas. Algo que você deve entender, que os discípulos ficaram ali, eu quero encerrar dizendo no verso 27. Aqueles homens se admiraram dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Algo interessante. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus não estava. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo dormindo. Jesus estava tão tranquilo que ele estava dormindo. Assim como os discípulos no barco, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando parece que se não está, quando ele não está presente. Na hora certa, Jesus age. E se cremos nisso, vamos evitar muito pânico. Os discípulos, infelizmente, não usaram sua fé, mas fizeram uma coisa certa. Eles foram para Jesus. Nas dificuldades, precisamos ir para Jesus. Sem Jesus não há solução. Sem Jesus não vamos conseguir. Ele é o único Salvador que nos dá a solução para os problemas impossíveis. Querido, entenda que quando Jesus está no barco, tudo vai andar muito bem. Ele acalmou aquela tempestade. Aí vai minha pergunta para você hoje. Qual tempestade que ele precisa acalmar para você? Pastor, o que eu preciso fazer? Ter fé. Pastor, o que é esse negócio de fé? Eu vou repetir para você lá no versículo que eu acabei de ler. Vamos lá. Hebreus de novo, capítulo 11. Vamos lá. Hebreus 11. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Trabalhe isso na sua vida, querido. Trabalhe isso a partir de hoje. Você tem que ter fé. Pastor, mas por que você vem com essas mensagens agora falando? Semana passada você falou de Pedro andando sobre o mar e Jesus... Assim que Jesus entrou no barco, acabou a tempestade. E agora o senhor vem com essa nova mensagem falando, Jesus acalma a tempestade. Por que, querido? Hoje vivemos grandes tempestades com o que nós estamos vivendo. Mas interessante que você tem que entender nisso tudo. Jesus está no barco. Jesus, ele está no barco. Pode ter tempestade que for, que ele vai continuar no barco. Pastor, mas ele estava dormindo, mas acordaram e ele realizou o milagre. E algo especial que eu quero dizer para você, nesse momento, Jesus não está dormindo. Ele está trabalhando no turno da noite para te abençoar, para cuidar e te atender em todos os seus pedidos. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Creia nisso. Creia nessa verdade. Eu quero orar por você. Meu coração tem aquecido, tem queimado esses dias. Porque eu tenho visto várias pessoas perdidas, várias pessoas sem noção, sem... Falando que não tem solução, e eu digo para você, tem solução. Em Jesus há solução. Eu falo com toda convicção, em Jesus você consegue qualquer solução. Mas como, pastor? Através da fé. E essa oração que eu vou fazer aqui agora, pedindo a Deus que aumente a sua fé. É algo que os discípulos falaram várias vezes com Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. É essa oração que você tem que fazer agora na sua casa. É essa oração que você tem que fazer aonde você vai. É essa oração que você tem que fazer a todo momento. Senhor, aumenta a minha fé. Ele vai aumentar. E você vai experimentar o melhor dele. Porque ele pode tudo. Jesus, ele pode tudo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E nós te agradecemos, Deus, por Jesus estar no barco. A tempestade está muito forte. Ó Deus, parece que o barco vai afundar. Mas sabemos que Jesus está no barco. E nesse momento, Jesus pode trazer a paz e a bonança para nossas vidas. Nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos pelo cuidado do Senhor sobre nós. Te louvamos, Deus, por Jesus em nós. E continue, Deus, abençoando nossas vidas. Abençoando a vida dos meus irmãos. Abençoando a cada um, Deus, que tanto necessita do Senhor. E que nesse momento em que vivemos dias difíceis, possamos, Deus, aumentar a nossa fé, clamando o teu nome para a honra e glória do Senhor. E que o grande amor do Pai, a graça sondável do teu Santo Filho e a comunhão do teu Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém? Eu tenho um recado para você. Participe de nossas lives. Nós estamos aí toda semana preparando com carinho e pedindo para você que possamos, como igreja, simultaneamente assistir às lives. Logo após a mensagem, vai aparecer para você aí todas marcadinhas direitinho, os horários. E eu convido você, igreja, para estarmos simultaneamente orando e participando das atividades da igreja, que hoje nós temos, né, exclusivamente um culto por dia, com as lives no Instagram e domingo no YouTube, transmitindo o nosso culto. Que Deus abençoe sua vida. E, ó Deus, eu te peço, queridos, que compartilhe. Você está fazendo algo de Deus quando você compartilha o amor de Deus através da palavra dele, através daquilo que nós temos hoje, que é a internet, para abençoar as nossas vidas. É meu pedido de coração que você tenha uma semana abençoada, que você possa ser realmente agraciado com Deus essa semana e que ele possa aumentar a sua fé e que ele possa acalmar e trazer bonança para toda a tempestade que você vive em nome de Jesus. É minha oração, que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado por esse momento. Amém.